Bom dia a todos os presentes. Vamos retomar, portanto, o nosso colóquio e a nossa celebração sobre o Dia do Mediterrâneo, e nada melhor do que, enfim, celebrar o Dia do Mediterrâneo com o contributo de algumas iniciativas e a discussão de alguns temas que tenham um reflexo positivo, enfim, na vida económica, social e política dos povos que ladeiam o Mediterrâneo. Portanto, eu sou Presidente da Delegação da Assembleia Parlamentar Euromediterrânica. A Assembleia Parlamentar Euromediterrânica difere da Assembleia do Mediterrâneo na medida em que temos também na componente parlamentar uma representação do Parlamento Europeu e, portanto, é uma Assembleia Interparlamentar que se constituiu na sequência do processo de Barcelona, tem praticamente 5 anos de vida institucionalizada. Nós costumamos fazer uma Assembleia Plenária anual, normalmente organizada no país que detém a presidência. A presidência é exercida por um biro onde há um presidente e 3 vice-presidentes. Normalmente há aqui a preocupação de haver um equilíbrio entre o Norte e o Sul. Portanto, há um presidente que normalmente é sempre o presidente do Parlamento Europeu, porque é o único, Parlamento, global. Mas depois há também um presidente, há um vice-presidente de um Parlamento Nacional do Norte e depois há 2 vice-presidentes de Parlamentos do Sul. Portanto, a presidência da APEM era neste momento detida pelo Parlamento Europeu, mas no dia 17 de março iniciou-se uma nova presidência e, portanto, que ficou a cargo do presidente da Jordânia. Portanto, na nossa Assembleia Parlamentar Euromediterrânica temos 4 comissões permanentes. Temos a Comissão Política dos Direitos do Homem e de Segurança, temos a Comissão dos Assuntos Económicos, Financeiros e Assuntos Sociais, temos a Comissão para a Promoção da Qualidade de Vida, Intercâmbios da Sociedade Civil e da Cultura e temos a Comissão dos Direitos das Mulheres. Neste momento, a presidência da Comissão para a Promoção da Qualidade de Vida, dos Intercâmbios da Sociedade Civil e da Cultura é detida por Portugal e, portanto, exerço em nome de Portugal a presidência desta comissão. Portanto, as comissões reúnem normalmente duas a três vezes por ano e ocupam-se de temas, procurando elaborar resoluções que depois submetem à Assembleia Plenária na sua reunião anual. Dito isto, dando-vos um pouco a ideia de como funciona a Assembleia Parlamentar Euromediterrânica, eu passaria ao segundo tema que nos vai ocupar na parte desta manhã e que se chama o contributo da energia eólica para o desenvolvimento económico da região do Mediterrâneo. Temos aqui para nos falar a doutora Ana Isabel Lopes Estanqueiro, que é doutorada em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. É mestre em Engenharia Mecânica, é licenciada em Engenharia Eletrotécnica, Produção e Transmissão de Energia, é também diretora da Unidade de Energia Eólica e dos Oceanos do INETI, professora associada na Universidade de Lusíada, é investigadora auxiliar no INETI, é autora e coautora de diversas publicações nacionais e internacionais sobre a utilização de energia eólica e representa Portugal em diversas organizações internacionais, entre as quais a Agência Internacional de Energia. Portanto, muito obrigado à doutora Ana Estanqueiro por ter aceito vir participar connosco no colóquio de celebração do Dia do Mediterrâneo e, portanto, eu passar-lhe imediatamente a palavra. Portanto, como vai haver aqui o recurso às novas tecnologias, portanto, nós passamos agora também para a assistência.
Bom, ok. creio que a tela vai descer, mas entretanto cumprimentava já o Sr. Deputado José Junqueiro, Presidente da Delegação Portuguesa. Não vai bater. A Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, Vice-Presidente da APM e Presidente da Comissão para a Cooperação Política e de Segurança da mesma APM. E também o Sr. Deputado Alberto Antunes, muito obrigada pelas simpáticas palavras, Presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar Euromediterrânica e Presidente da Comissão para a Promoção da Qualidade de Vida dos Intercâmbios Humanos e da Cultura da APEM. Srs. Deputados, Assembleia da República, Sr. Administrador da AICEP, Srs. Embaixadores e representantes dos Estados-membros da APM e da APEM em Portugal. Agradeço muito o convite, foi-me posto um desafio interessante, já que a minha atividade tem-se centrado, por um lado, no espaço europeu, também mediterrâneo, e por outro lado, a título realmente internacional, já que durante vários anos fui presidente da Delegação Eólica da Agência Internacional de Energia. Este foco e este desafio na zona do Mediterrâneo trouxe-me, inclusivamente a mim, algumas surpresas. Em primeiro lugar, eu gostaria de caracterizar e de ilustrar como é que é na atualidade o setor eólico na Europa, também no Mediterrâneo e no mundo. Ora, os países, as pessoas têm essa noção, mas por vezes não quantificada, os países que têm objetivos mais ambiciosos no setor eólico tiveram-no essencialmente com dois motores. Primeiro, a Diretiva Europeia para as Energias Renováveis, a 77 da Comissão Europeia, e a necessidade de limitar a emissão de gases com efeito de estufa por ratificação do Protocolo de Quioto. Portugal não está exatamente à cabeça em termos internacionais, é talvez o terceiro país com objetivos mais ambiciosos, sendo que a Suécia e a Áustria são os que estão à nossa frente nesse particular. No entanto, de todos os países, quer no cenário europeu, quer a título internacional, Portugal é o único que vai cumprir os seus objetivos até 2010, o que é já uma boa notícia para este país. Ora, do ponto de vista do que nós chamamos de penetração eólica, vai aparecer este termo várias vezes, penetração eólica, é a percentagem da energia elétrica que anualmente é produzida pela componente eólica do mix energético. E os países que lideram as estatísticas são países europeus, todos eles. Um deles é o líder destas tecnologias e o pioneiro destas tecnologias, a Dinamarca, que está invariavelmente entre uma comparticipação do setor eólico entre 18% e 21%. As estatísticas dos últimos anos tocam aqui nos 20%. Temos dois países mediterrânicos aqui na segunda e terceira posição. Nós andamos a tentar ultrapassar outro país mediterrâneo, que é a Espanha, há dois anos, mas não tem sido fácil, porque cada vez que nós conseguimos instalar mais turbinas e produzir mais energia, eles ainda fazem melhor do que nós. Mas há algumas coisas em que realmente nós estamos na linha da frente. A Grécia, numa perspectiva de comparticipação eólica, também já está muito próximo dos 5%, e a Itália, embora tenha uma potência instalada idêntica à de Portugal, tem uma comparticipação mais baixa, uma vez que tem um consumo muito elevado. Ora, é importante, sobretudo quando nos dirigimos não só a países euromediterrânicos, mas também a países no lado sul da bacia do Mediterrâneo, identificar o que é fundamental para o desenvolvimento do setor eólico e o que é que se verificou ter sido decisivo para o desenvolvimento nos países europeus que o sentiram de forma marcante. Em primeiro lugar, o que todos os países e todas as pessoas envolvidas concluem ser chave tem a ver com o acesso transparente à rede elétrica. Tipicamente, e eu às vezes digo parece estar bem conservada, mas já trabalho em energia eólica há 22 anos, no início do desenvolvimento eólico, muito embora as empresas elétricas fossem amigáveis, passo o termo, relativamente às energias renováveis, de facto e na prática iam pondo restrições e dificuldades na ligação dessas mesmas fontes à rede elétrica. Tipicamente eram dissimuladas sobre licenças só em locais com condições de rede muitíssimo fortes e encontravam-se se calhar 10 ou 15 no cenário português. Ou então essas licenças de interligação à rede eram a distâncias de 100 ou 150 quilómetros dos locais com vento, e isto era uma maneira, digamos, elegante de dissuadir tais investimentos. Houve um volte-face em Portugal há cerca de 10, 12 anos atrás, e passámos de uma situação em que este era o cenário típico para uma situação em que o acesso é completamente transparente, e mais, há incentivos e há boa vontade de todas as entidades do setor elétrico envolvidas na integração da energia eólica. Uma outra coisa que os mercados que estão numa fase mais incipiente do desenvolvimento das energias renováveis por vezes não contemplam é que a eletricidade produzida com fontes renováveis tem que ter obrigatoriedade de compra, isto é, com exceção das hídricas com albufeira, não há maneira de acumular energias renováveis. Portanto, quando o vento sopra, há que gerar eletricidade e injetá-la na rede. Quando o sol brilha, se tivermos centrais solares, temos que comprar a energia que sai dessas centrais, e o mesmo inclusivamente se passa para as centrais hídricas chamadas a fio d'água, acho que não têm albufeiras. Portanto, a obrigatoriedade de compra é algo que é fundamental para desenvolver o setor. Mas, em terceiro lugar, e foi o fator decisivo para o desenvolvimento da energia eólica na Europa e também nos países mediterrânicos europeus, é definir tarifas que realmente incentivem e retribuam de forma justa a produção e a comparticipação das centrais renováveis. Aliás, aplica-se a qualquer renovável, não só à eólica. De um ponto de vista económico, isto é, retribuir os custos evitados pela substituição, peço desculpa, tenho ali uma mistura de inglês, pela substituição das fontes convencionais, é um custo puramente energético. Uma segunda componente, que são os custos evitados ambientais, quer do ponto de vista de contabilização das emissões de CO2 propriamente ditas, quer do ponto de vista do valor que essas emissões de CO2 apresentam. E, finalmente, a inclusão numa tarifa, isto tem sido feito poucas vezes, que se chama em economia, a internalização das externalidades. Isto é, nós, em Portugal, e outros países terão a mesma sensação, podemos dar um valor diferente à eólica hoje em dia, que temos produção de tecnologia em Portugal e criação de empregos e criação de impostos e tudo isso, que podemos dar a tecnologias nas quais não temos esses valores acrescentados. Tem-se concluído que o caminho para o sucesso do desenvolvimento eólico passa por alguns fatores comuns a todos os países, ou quase. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é um empenho político forte e transparente no setor renovável. Isso em Portugal tem sido visível, sobretudo na última década, em que o empenho é nacional, não é de um setor ou quadrante político ou de outro setor diferente. O empenho é de uma perspectiva nacional e é forte. Aquilo que já temos também em Portugal, o valor acrescentado do fabrico da tecnologia. O terceiro fator mais marcante relaciona-se com este empenho nas energias renováveis ser não só na vertente política, mas também na vertente do que se chama operador do sistema. O operador do sistema em Portugal é a REN, a Rede Energética Nacional, mas em cada país é a entidade, que pode ser pública ou privada, que gera a produção e o transporte da eletricidade. Este empenho, porque leva ao planeamento da rede e a condições de aceitação de energia muito mais simples, é fundamental para um desenvolvimento suave e sem percalços do setor eólico em particular e renovável em geral. As tarifas verdes fixas, tem-se concluído que os mercados que são regulados por certificados verdes têm tido um desenvolvimento muito mais lento do que aqueles em que as tarifas verdes são fixas, também um sistema de planeamento central ou regional, se for o caso disso. Tipicamente no uso da terra e na definição de projetos de interesse público. O regime de concessões tem-se verificado dar melhores resultados do que deixar todas as empresas a competirem livremente no mercado, que tem gerado algumas situações menos agradáveis. Por outro lado, eu ponho que, com alguma ironia, a burocracia reduzida e interrogada, porque países como Portugal, Espanha, Grécia, Itália não podem ser qualificados países com burocracia reduzida e, no entanto, temos verificado um grande desenvolvimento do setor eólico, mas continua a ser um fator que se deve apresentar como de sucesso. Os impedimentos, o que parece ser impedimento ao desenvolvimento, os mercados energéticos muito liberalizados, tipicamente os mercados nórdicos, têm sido um impedimento ao desenvolvimento dos setores renováveis em geral e eólica em particular. Países nórdicos como a Noruega, Suécia e Finlândia, porque têm custos de energia elétrica muitíssimo baixos e é impossível as renováveis competirem com eles, e por sua vez, porque não há tradição de beneficiar um determinado setor de produção energética, mesmo que seja mais benéfico para o ambiente. Os sistemas muito centralizados, sendo disso, por exemplo, a França, só muito recentemente conseguiram ultrapassar as limitações que essa centralização impunha. A razão por que os certificados verdes têm posto problemas é que são lucrativos, mas são extraordinariamente voláteis, e em muitos países e zonas do mundo, aquele temor que as empresas elétricas e os operadores de sistema têm relativamente a esta produção altamente flutuante no tempo ainda não está ultrapassado. Ora, do ponto de vista de planeamento central ou regional, Portugal pode ser citado como exemplo a nível internacional. Durante o último concurso para a atribuição de capacidade eólica, depararam-se as entidades responsáveis com algumas dificuldades. Dificuldades essas que tinham a ver com onde atribuir a capacidade da rede. O INET interveio nessa área e, numa plataforma de informação geográfica, georreferenciou toda a capacidade disponível na rede elétrica, todos os parques já ligados à rede elétrica e todos os pedidos cujas licenças já tinham sido emitidas. A par disso, tinha mapeado o recurso eólico, portanto, por zonas do país, soube dizer onde é que havia regiões que tinham simultaneamente terrenos com recurso eólico e capacidade de rede para que as novas centrais eólicas pudessem ser instaladas. Poucos países fizeram isto, se é que há algum, e de facto, ao contrário do que é tradicional dizer em Portugal, que não tem capacidade de rede, Portugal tem capacidade de rede elétrica para produção eólica e outras produções renováveis em todas as regiões, com exceção da zona aqui do Pinhal Interior, que tem serras com potenciais elevadíssimos e, simultaneamente, uma redução de consumos nos anos mais recentes. É também exemplo das iniciativas na área da eólica o papel do nosso operador de sistema, a citar a REN, na integração e no uso das sinergias no que respeita ao planeamento da rede elétrica. A REN, e é disso um exemplo também internacional, tem tomada em consideração o potencial eólico, e aquelas duas zonas de rede azul que vemos aqui foram motivadas essencialmente por projetos de cariz eólico. Poucos operadores do sistema, ainda nos dias que correm, tomam os projetos renováveis, mesmo que de dimensão considerável, como uma das variáveis no seu planeamento futuro. Ora, factos e tendências nos países com maior desenvolvimento. Nós temos instalado em todo o mundo, neste momento, 93,4 gigawatt de origem eólica. Na Europa temos mais de metade deste valor e o setor eólico representou, somente em 2007, um volume de negócios na ordem de 25 mil milhões de euros. Em 2007, somente, a instalação de turbinas e parques eólicos foi equivalente à instalação de 20 centrais, grandes centrais elétricas convencionais, representou um aumento de 31% nos países da Agência Internacional de Energia do Acordo de Eólica. É uma tecnologia madura, competitiva. O tempo de vida útil dos equipamentos está situado entre 20 a 30 anos. A produção dos equipamentos tem subido sistematicamente de qualidade e as turbinas têm disponibilidade para funcionamento das mais elevadas do setor elétrico, isto é, entre 97% e 99%. São uma à parte, quando as vêem paradas, normalmente é porque não há vento, não é porque elas não estejam preparadas para funcionar. Em termos de emissões evitadas, em Espanha, somente em Espanha, em 2007, tivemos 18 toneladas. Nos Estados Unidos, que têm menos capacidade que Espanha, mas poluem muito mais, evitaram-se 30 milhões de toneladas. Permitem a operação remota, permitem também o uso dos terrenos para outras aplicações, nomeadamente agrícolas ou pastoreio. Isto é um exemplo da tecnologia mais avançada que existe em fabrico comercial. É uma turbina de um fabricante alemão, bem conhecido, que tem de diâmetro do rotor 126 metros e a altura da torre, desta torre aqui, 130 metros. Para quem não faz ideia ou não faz uma ideia muito precisa do que são 130 metros de altura, estamos a falar provavelmente de um prédio entre 40, 47, 48 andares. Portanto, eu costumo brincar com estas coisas sérias e dizer, quando as pessoas dizem que as turbinas eólicas têm um grande impacto visual, eu, por sinal, até acho que tem um pequeno impacto visual, porque as pessoas não fazem a mínima ideia de quão gigantes são estas máquinas. Também por comparação, o único avião comercial de dimensão comparável, mas mesmo assim mais baixa de envergadura de asa, é o Airbus A380 e podemos referir que ainda não conseguiu voar comercialmente. Portanto, alguns dados sobre a eólica para contextualizar o setor. No vento, eu brinquei com o título Big is Beautiful, privilegia-se a instalação de grandes turbinas eólicas, desde que disponíveis e passíveis de serem transportadas para o local de operação, apresentam uma melhor relação custo-benefício a tecnologia recorrendo a grandes máquinas do que a pequenas máquinas. E Portugal tem sido um exemplo nisso. Aparece aqui em terceiro lugar. As estatísticas não são as mais recentes, mas em Portugal instalam-se das turbinas mais potentes e mais recentes em termos tecnológicos. Eu não citei aqui, mas está instalado em Portugal o maior parque eólico da Europa. De facto não é o maior do mundo, porque os americanos, quando começam a fazer estas coisas, rapidamente multiplicaram por 4 o nosso maior parque eólico. Os preços de produção, quando positivos e acima dos custos das centrais convencionais, normalmente beneficiam o setor, mas se assinalarmos aqui, como estão indicados, os países com um desenvolvimento e uma taxa de crescimento mais marcante, temos a Alemanha, temos Espanha, temos a Dinamarca, claramente abaixo dos custos da Agência Internacional de Energia e os Estados Unidos, então, muitíssimo abaixo. Portanto, não é a retribuição, não é a tarifa verde que monopoliza os promotores e promove o desenvolvimento do setor. Por sua vez, os baixos custos de instalação também não parecem ser o fator marcante. Portanto, temos aqui países como a Dinamarca, que tem custos muito baixos, mas temos países como Espanha, que continua a desenvolver-se, temos aqui Holanda, ou mesmo Portugal, que não tem propriamente, não encontro Portugal, está aqui, que não tem propriamente custos dos mais baixos, e não é por isso que o setor se deixa de desenvolver. Do ponto de vista das capacidades das centrais eólicas, hoje em dia já tendemos a não chamar parques eólicos, muito menos quintas eólicas, de maneira nenhuma. Hoje em dia começamos a chamar centrais eólicas, porquê? Porque têm características inovadoras que vão desde a gestão de parques eólicos por agregação da produção, isto está em uso somente em dois países mediterrâneos, Espanha e Portugal, Portugal de uma maneira mais avançada e sofisticada que Espanha, controle adicional de potência reativa, isto é, permite estabilizar a rede ao mesmo tempo que supra as necessidades da tecnologia, desliga-se a produção eólica, que é algo impensável nos países nórdicos, para períodos com excesso de produção e cria problemas contratuais graves em Portugal, isso está previsto na legislação. Começam-se, há uma dos primeiros projetos de associação da produção eólica com a capacidade de acumulação de energia em barragens, isto é, em situações de excesso de produção renovável, as barragens, em lugar de contribuírem para esse excesso, atuam como acumuladores de energia e outros detalhes técnicos que permitem olhar para a produção eólica como uma produção de grande central e não uma produção distribuída com características técnicas menos desejáveis. Ora, o setor eólico no Mediterrâneo, poder-se-ia dizer que está muito bem de saúde. Por um lado, porque temos, isto está muito amarelo ali, o que seria benéfico para a eólica, porque a partir de amarelo são condições benéficas ao investimento. Mas, de facto, se virmos aqui os países da bacia do Mediterrâneo, todas estas zonas com zonas alaranjadas, ou digamos amarelo escuro a castanho, são zonas com potencial eólico muitíssimo elevado. E o que se conclui é que não temos, lá por se constatar que o desenvolvimento é mais na parte norte da bacia do Mediterrâneo, não é devido ao facto de aí existir mais vento. Porque se consultarmos o mapa da zona sul, temos aqui comeadas extensíssimas e toda uma zona bafejada por um recurso eólico que não é bom, é muitíssimo bom. Com uma componente positiva, é que, ao contrário da parte norte do Mediterrâneo, normalmente na parte sul do Mediterrâneo, estas zonas com muito vento estão próximas da costa, logo estão próximas dos locais de grande consumo elétrico. Do ponto de vista da contribuição eólica para o consumo dos diferentes países, nós temos, como eu já tinha assinalado, mas aqui quantifico, temos pelo menos 4 países com uma contribuição já marcante. Temos Espanha, que tem, e Espanha é um país muitíssimo, com um consumo muitíssimo marcante de eletricidade, e já vai buscar, ou ia buscar em 2007, em 2008 deve ter subido esta percentagem de 10% para cerca de 12%. Portugal tinha uma percentagem do consumo com origem eólica na casa dos 8%, e agora aqui resta saber se vamos ultrapassar ou não os 12% espanhóis. A Grécia, que já tem 5% e não tem uma potência instalada muito considerável, mas tem um regime de ventos muitíssimo elevado e, portanto, o que tem produz muito. Itália, como veem, é o país que produz mais, que tem mais consumo, de onde a capacidade que é idêntica à de Portugal só representa 1,2% do consumo elétrico. Agora, do ponto de vista de quantificação, quer das valias económicas, quer sociais, do desenvolvimento eólico. Ora, centrando aqui nos países mediterrânicos, temos em Espanha uma capacidade de 15 mil megawatts, isto é, 15 gigawatts, com um número de empregos estimados na casa dos 45 mil empregos. Devo dizer que o setor eólico é um setor completamente horizontal e que cria essencialmente muitos empregos indiretos, de onde esta quantificação dos empregos associados à tecnologia é sempre difícil e normalmente conseguida por estimativa. O volume de negócio em Espanha é da ordem de 5 mil milhões de euros. Itália tem uma capacidade da ordem de grandeza da portuguesa. Os empregos estimados, eu diria que são, para a Itália e para a capacidade que tem, não sendo um país fabricante de tecnologia, possivelmente um bocadinho anormal ou anormalmente elevados, e o volume de investimento também eu acho levemente baixo, mas são as estatísticas que estão disponíveis. Por sua vez, em Portugal, temos uma capacidade que era em 2007 2.125, em 2008 batemos o nosso recorde em instalação de capacidade eólica e tínhamos no final de 2008 2.858 megawatts, portanto estamos a tocar os 3 gigawatts instalados. Empregos estimados na ordem dos 7.500, relembro que temos fábrico de tecnologia em Portugal, e contribuição quer de componentes diretos, quer indiretos. Do ponto de vista de volume de negócios, está na ordem dos 2,6 mil milhões de euro em Portugal. Peço desculpa desta tabela ser um pouquinho difícil de ler, mas foram as estatísticas que eu consegui identificar dos países da bacia sul do Mediterrâneo. Em primeiro lugar, eu devo, e surpreendeu-me porque não conhecia, tive a oportunidade de falar com o Sr. Embaixador do Egito, e o Egito, na Bacia Sul, é o país com objetivos mais ambiciosos. De facto, tem o objetivo de instalar até 1050 megawatts até 2011, o que eu diria que é ambicioso, mas é aceitável e expectável, queria eu dizer. Agora, 7200 megawatts em 2020 é realmente de dar os parabéns, porque poucos países na Europa definiram objetivos tão ambiciosos. Ora, se fizéssemos uma contabilização de quanto seria necessário para ter uma penetração de 10%, isto é, 10% da energia anual com origem eólica, nós tínhamos somente necessidade de cerca de 4 mil megawatts, o que quer dizer que o Egito vai se aproximar dos 20% de eletricidade com produção eólica, ou seja, vai estar exatamente na situação que Portugal vai estar aí em 2020. Dizem os contratos assinados que será em 2013, provavelmente em 2015 vamos ter esta capacidade em Portugal. Mas há outros países com os mesmos ambiciosos objetivos. Temos Marrocos, com 1000, que vai ultrapassar também uma penetração de 10%. Reparem, o volume de negócios, quando pensamos somente nos investimentos e nas vantagens que pode ter para empresas europeias, os investimentos são de monta. Do ponto de vista de outros países, devo dizer que os países do sul do Mediterrâneo são caracterizados por consumos relativamente controlados e modestos, portanto, com participação de 10% da eletricidade, acaba por não ser uma capacidade instalada muito elevada. Mas é vantajoso, já que é facilmente controlável e facilmente atingível, já que são realistas estes objetivos. Ora, um dos conceitos que eu gostaria de introduzir aqui, e que é um conceito que já está a começar a ser posto em prática nos países do norte da Europa e que, a meu ver, se aplica sobretudo à zona mediterrânica. O advento das energias renováveis, sobretudo da energia eólica, nos anos mais recentes, com o seu marcadíssimo crescimento, começou a pôr problemas e desafios, tipicamente ao setor eletroprodutor, portanto aos operadores dos sistemas elétricos, mas também aos gabinetes de planeamento desses operadores do sistema. Porquê? Essencialmente por um motivo, é que a produção eólica é uma produção que é muitíssimo variável no tempo e que, se olharmos focadamente para um ou dois parques eólicos, é muitíssimo oscilante. Se agregarmos, em vez de dois parques eólicos, 10 parques eólicos, as flutuações cancelam-se e é menos variável. Se agregarmos um país inteiro, a flutuação é muito suave, e se agregarmos toda a zona aqui, aliás aqui que já está interligada a toda esta zona do chamado Nord Pool, o sistema nórdico, as flutuações quase não se sentem. Portanto, a regra de ouro para maximizar não só a penetração eólica, mas a penetração das energias renováveis, é aumentar a interligação entre diferentes sistemas. Os nórdicos já estão a construir e a projetar algumas destas linhas, mas onde este conceito de super-rede assume a sua principal, a sua, provavelmente, missão, é no Mediterrâneo. No Mediterrâneo, e isto é a primeira figura que apareceu já em março deste ano, a sua, diria, missão do ponto de vista renovável aqui nem tem em conta todo o recurso eólico desta parte dos países mediterrânicos. Ou seja, reserva a parte sul, aos países do sul do Mediterrâneo, para produção solar, e reserva muito bem, mas onde esta visão pode incorporar o seu verdadeiro valor é na utilização das sinergias entre recurso eólico, recurso solar, quer na vertente fotovoltaica, quer na vertente de outras tecnologias muito recentes que se chamam sistemas concentradores térmicos. Portanto, só para ilustrar esta minha afirmação, a energia solar tem uma enorme vantagem, que é produzir durante as horas de maior consumo, sempre durante o dia. A energia eólica tem outras vantagens que têm a ver com a sua reduzida variabilidade interanual. Portanto, hoje em dia, os conceitos que se privilegiam no planeamento de sistemas eletroprodutores são os conceitos um pouco importados do setor da finança de portfólio. Devemos incluir várias fontes energéticas, sobretudo quando estamos a planear um sistema eletroprodutor com uma forte componente de energias renováveis. E eu diria que vai ser quase inevitável, não vou dizer que todas estas interligações que não existem se vão estabelecer, mas vai ser quase inevitável que, para a capacidade eólica da Europa se aproxime dos 20% que são os objetivos europeus, que os países do norte no Mediterrâneo possam contar com o efeito benéfico e regulador dos países a sul do Mediterrâneo, que podem com isso também ter uma margem de negócio muito considerável. Como síntese, creio que já ultrapassei o meu tempo, a tecnologia eólica atingiu de facto a sua maturidade e contribui de forma visível para o consumo de vários países da bacia mediterrânica, sobretudo países da parte norte da bacia mediterrânica, Portugal sendo um deles e Espanha também. Nos países da Agência Internacional de Energia, do Acordo da Eólica, norte do Mediterrâneo, esta percentagem do consumo em termos médios já é superior a 5%. 5% da energia é um valor muito considerável. Nos países a sul do Mediterrâneo, os consumos controlados desses mesmos países permitem que muito facilmente se chegue a uma contribuição de 10% da energia elétrica em termos anuais, representando isto a instalação de aproximadamente 10 gigawatts e um investimento de 15 mil milhões de euros. Os conceitos, termino com esta novidade, não exatamente uma novidade, mas com esta nova abordagem do ponto de vista de reforço entre o lado norte do Mediterrâneo e o lado sul, os conceitos de super-rede que vão ser absolutamente fundamentais para aumentar a penetração de renováveis na Europa, necessariamente reforçarão num futuro relativamente próximo quer as trocas comerciais, quer o intercâmbio energético entre todos os países do Mediterrâneo, beneficiando quer o setor norte, quer o setor sul desse Mediterrâneo. E é tudo. Muito obrigada.
Agradecemos naturalmente mais uma vez à doutora Ana Estanqueiro por esta exposição. Temos já connosco o Sr. Ministro, que deverá entrar, mas nós gostaríamos, antes que o Sr. Ministro entre para a sessão de encerramento, de fazer uma pequenina oferta aos nossos oradores e, portanto, temos uma pequenina recordação. Acho que foi com a colaboração.
Ficou saindo.
Eu começava por agradecer à professora Ana Estanqueiro, enfim, a comunicação que nos fez e a confirmação da importância estratégica do Mediterrâneo e das nossas relações, e agradecia a presença do Sr. Ministro Luís Amado junto de nós, a quem nós informarmos que o corpo diplomático respondeu muito positivamente a esta iniciativa e sublinhámos exatamente a importância da mesma. E, portanto, em nome das duas assembleias, do deputado Alberto Antunes e eu próprio, presidimos às delegações e da Assembleia da República, queremos também agradecer ao Sr. Ministro o facto de ter a amabilidade de partilhar algum do seu tempo connosco neste dia que nós consideramos muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito rapidamente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite aos representantes das Assembleias Parlamentares para aqui estar, também pela oportunidade de manifestar o interesse que atribuímos do ponto de vista da ação externa do Governo português às relações com o espaço do Mediterrâneo. Entendemos que é um vetor fundamental da nossa política externa, que se tem vindo a consolidar ao longo dos últimos anos, não só por força das relações bilaterais, há alguns dos laços que hoje constituem uma relação importante do país com alguns dos países foram seguramente objeto também de algumas comunicações neste seminário. Do ponto de vista económico, têm vindo a desenvolver-se consistentemente as relações com os países vizinhos do Mediterrâneo africano, um importante fornecedor de energia à nossa economia. Os mercados da Argélia e da Líbia constituem dois importantes mercados abastecedores em gás e em petróleo à economia portuguesa. O aprofundamento das relações no plano político e diplomático tem-se desenvolvido consistentemente também ao longo dos últimos anos. No exercício da presidência portuguesa da União Europeia, atribuímos particular atenção ao relacionamento com todo o conjunto de países da periferia mediterrânica, também com uma sistemática relação de diálogo com a Liga Árabe, que procuramos valorizar também no contexto da nossa presidência, com os países do Conselho de Cooperação do Golfo e com as suas instituições, que são uma referência também hoje para a estabilização económica e política de toda aquela região do Golfo Pérsico, com Israel, naturalmente, que é um nosso parceiro há muitos anos, com a Síria e com o Líbano, tivemos a oportunidade, nos últimos 2 anos também, de estreitar relações. Temos uma força militar integrando a força das Nações Unidas no esforço de estabilização e de pacificação da situação no Líbano. Temos, por isso, consistentemente ao longo dos últimos anos, no âmbito das nossas relações bilaterais, procurado evidenciar a importância que tem para a política externa portuguesa o desenvolvimento de um vetor estratégico com toda a bacia do Mediterrâneo. Também por razões que se prendem com a circunstância de Portugal ser hoje um país europeu. E tem que, naturalmente, enquadrar as suas relações no âmbito da percepção do conjunto geoestratégico mais amplo que é hoje a União Europeia e da importância que a União Europeia atribui às relações com as regiões de vizinhança, em particular com as regiões de vizinhança a leste e a sul. E a sul temos este complexo processo de relacionamento com o Mediterrâneo, que tem vindo passo a passo a ser estruturado, de uma forma mais informal, 5 mais 5, diálogo 5 mais 5, Fórum do Mediterrâneo, processo de Barcelona, mais institucionalizado e desenvolvido mais recentemente com a iniciativa da União para o Mediterrâneo. Uma iniciativa da presidência francesa que teve desde a primeira hora o apoio português, precisamente para estruturar de uma forma mais ambiciosa as relações entre a União Europeia e a outra margem do Mediterrâneo, uma estrutura que hoje integra todos os países ribeirinhos do Mediterrâneo, incluindo os países da União Europeia, e que é seguramente um fórum importante para a estabilização das relações entre a Europa e a bacia do Mediterrâneo e também para a articulação geopolítica com o espaço africano. Nessa perspectiva, temos procurado fortalecer, como disse, todo o relacionamento político, diplomático, económico com os países da margem sul do Mediterrâneo, por razões que se prendem também com a circunstância de ser este mar um mar de grande tensão geopolítica que deve ser acompanhado muito de perto pela União Europeia. Nós temos, depois do 11 de setembro, que considerar que o ambiente geoestratégico mudou significativamente, que os acontecimentos do 11 de setembro e todos os desenvolvimentos que se lhe seguiram, o confronto no Afeganistão, o conflito no Iraque, os conflitos associados na África Oriental envolvendo um conjunto de países islâmicos geraram um ambiente de relacionamento diferente, um ambiente estratégico diferente entre as duas margens do Mediterrâneo. Essa realidade não pode ser escamoteada pelos europeus, que devem naturalmente olhar para esta realidade com particular acutilância do ponto de vista estratégico e do ponto de vista político. E por isso temos procurado favorecer a renovação das estruturas que devem enquadrar o relacionamento entre as duas margens do Mediterrâneo. Sem dúvida que no relacionamento entre estas duas margens a dinâmica do desenvolvimento económico é instrumental. Nós não poderemos seguramente contribuir para a estabilização das relações entre as duas margens do Mediterrâneo se não formos capazes de reequilibrar mais rapidamente os níveis de bem-estar e de desenvolvimento económico entre as duas margens do Mediterrâneo e, por isso, todo o esforço que é necessário fazer no sentido de estimular o crescimento económico, favorecer a criação de emprego, estimular as condições de desenvolvimento económico e social da margem sul do Mediterrâneo é fundamental para a segurança e para a estabilidade em toda a região. E por isso temos procurado favorecer muito as iniciativas que visam justamente reforçar esse relacionamento. Falei mesmo em tempo na necessidade de um plano Marshall para a região como forma de garantir o mais rápido desenvolvimento económico de toda a região, fixando populações jovens que procuram emprego e que, na ausência desse emprego nos países de origem, o procuram naturalmente onde há condições de atratividade social, cultural e económica, que é como é a Europa. A única possibilidade de criar um desenvolvimento harmónico na região, do meu ponto de vista, era criar condições excepcionais de desenvolvimento mais rápido de toda a bacia do Mediterrâneo. E esse vetor de relacionamento económico tem vindo a ser apoiado e estimulado por uma série de iniciativas e por uma série de debates que têm convergido na percepção do mesmo tipo de problemas com que nos confrontamos em conjunto. Independentemente dessa orientação que temos que sustentadamente apoiar ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, fazendo convergir nesse esforço de financiamento do desenvolvimento não apenas europeus, mas instituições internacionais com vocação para esse fim, e designadamente os fundos árabes do Golfo, independentemente desse objetivo, temos que controlar, naturalmente, alguns fatores críticos de tensão geopolítica que se manifestam e que têm estado presentes em todo este processo de relacionamento, e em particular, e à cabeça, o conflito israelo-palestiniano. É sabido que o conflito israelo-palestiniano tem sido um travão ao desenvolvimento mais harmonioso das relações entre os dois lados do Mediterrâneo. O conflito tornou-se, do meu ponto de vista, não um problema para israelitas e palestinos, para árabes e israelitas, tornou-se um problema, de facto, sério hoje para a paz e para a estabilidade do sistema internacional, e por isso temos sido levados a valorizá-lo do ponto de vista estratégico também para os interesses que a Europa deve proteger no relacionamento com toda esta região. E por isso temos-lo posto no topo da agenda da ação externa da União Europeia, valorizando os aspectos mais críticos e as incidências mais perigosas que esse conflito não deixa de ter no tempo que estamos a viver. É certo que a agenda internacional está hoje dominada pela preocupação de controlar uma crise financeira e económica que se desenvolve com a rapidez que todos temos podido ver e que nos ameaça a todos em conjunto. Os aspectos relacionados com a resposta à crise financeira primeiro e agora à recessão ou à ameaça de uma depressão mundial estão no topo das prioridades de todos os atores políticos em todo o mundo, mas do meu ponto de vista será um erro que não devemos cometer menosprezar os aspectos que têm a ver com os fatores de tensão geopolítica que estão aí e que, se não forem devidamente controlados, se não forem devidamente acompanhados pela comunidade internacional e, em particular, pelos principais atores, nomeadamente a União Europeia e os Estados Unidos, afetarão as condições de confiança necessária para a retoma económica que todos nós desejamos se verifique o mais rapidamente possível. Se não for possível controlar com alguma capacidade alguns dos conflitos mais sérios com que estamos confrontados, designadamente o conflito israelo-palestiniano, nós poderemos, a curto prazo, deitar por terra todo o esforço de recuperação da confiança no sistema financeiro e na economia e na recuperação económica mundial. E por isso tenho defendido, e o governo português tem defendido, que a ação para a estabilização do sistema financeiro, as medidas para a recuperação da economia mundial e o esforço de ação política e diplomática para controlar alguns fatores de tensão geopolítica muito sérios com que estamos confrontados, conflito israelo-palestiniano, a situação no Iraque, problema do Afeganistão, o dossiê nuclear iraniano, se em conjunto não formos capazes de domesticar uma situação tão complexa, de grande tensão geopolítica, como disse, como este novelo de conflitos interdependentes e interligados, então seguramente não criaremos a prazo as condições de segurança coletiva para que a confiança possa instalar-se definitivamente nos nossos círculos económicos, financeiros e poder propiciar a expectativa de recuperação mais rápida da economia mundial. E no que diz respeito às relações em todo o espaço do Mediterrâneo, é absolutamente vital, do meu ponto de vista, que a agenda para a paz e para a resolução do conflito, que tem vindo a ser consistentemente perseguida ao longo das últimas décadas e que se acelerou particularmente depois da iniciativa de paz árabe e depois dos desenvolvimentos recentes com a agenda de Anápolis, é absolutamente imperioso, do meu ponto de vista, que esse esforço não seja abandonado e que, com paciência, com perseverança, com a pressão necessária que a comunidade internacional deve pôr sobre os atores em confronto, que essa pressão possa desembocar no esforço continuado para a paz, que passa necessariamente pela criação dos dois Estados e pela solução proposta em Anápolis e que foi apoiada pelos países árabes, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Consistentemente é essa a posição que o governo português tem vindo a assumir, procurando valorizar uma agenda para a paz e para a estabilidade no Mediterrâneo como condição também para a paz e para a estabilidade na Europa e como condição para o equilíbrio no sistema internacional, que seguramente a pacificação da bacia do Mediterrâneo propiciará. São, no fundo, estas ideias muito gerais que aqui queria deixar-vos hoje, no dia em que, pela primeira vez na Assembleia da República, se celebra o Dia do Mediterrâneo, uma região à qual, como disse, Portugal vem atribuindo cada vez mais importância do ponto de vista estratégico, cumprindo uma agenda de relacionamento externo cada vez mais intensa, cada vez mais profícua, com todos os países do lado europeu e do lado africano e do lado da Ásia que partilham este mar interior tão rico historicamente como é o Mediterrâneo. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado ao professor Rui Marques, professor Ana Estanqueiro, pela cooperação. Muito obrigado por terem vindo, a todos os que estão presentes, nomeadamente a todo o corpo diplomático, e esperamos reencontrar-nos novamente numa oportunidade que tenha este interesse comum, como os temas que hoje aqui debatemos. Muito obrigado.